Nosso tema de hoje é bem interessante, né? É uma pergunta: o que Deus espera de ti? A nossa concepção de Deus, muitas vezes, ela parte para uma ideia de um Deus humano, um Deus muito parecido conosco. Então, o que Ele espera de nós? Se fôssemos nós, o que nós esperaríamos dos nossos filhos? Será que Ele tem essas expectativas conosco? É bom para a gente pensar, né? Se tem expectativas e elas não se concretizam, o que acontece? Como é que Ele age? Nós temos vários relatos lá do Antigo Testamento, principalmente, que é muito simbólico. São relatos carregados de muita emoção até naquilo que é falado. Então ali nos é tratado e mostrado um Deus vingativo, um Deus severo, um Deus punitivo até, que quando as coisas não acontecem da forma como Ele deseja, acontecem várias coisas. Ainda hoje, algumas pessoas ainda acham que coisas que acontecem são porque Deus estaria brabo conosco. Também é uma coisa para a gente pensar: será que é assim, será que não é? Todos nós estamos inseridos na lei. A lei universal é uma lei que engloba muitas coisas, mas basicamente a justiça desse nosso Pai, do Criador. Não essa justiça que eu estava me referindo há pouco, mas a justiça de oferecer a todos as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Mas a gente pensa assim: mas não é igual para todo mundo, né? Nós não temos as mesmas situações no nosso dia a dia. Então a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar que para isso existe uma outra lei que está inserida nessa maior, que é a lei de ação e reação. Então aquilo que eu faço desencadeia alguma coisa. E essa alguma coisa, muitas vezes, difere de um para outro. Porque além do fazer, tem toda a carga que nós colocamos naquilo que nós estamos executando. Então ali a gente começa a diferenciar um pouco essa questão. Mas o que Deus espera de nós? Livro dos Espíritos, eu peguei uma pergunta, que ela é o seguinte: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Então ele pergunta: se para agradar a Deus eu só não preciso fazer o mal, será que isso é o suficiente? A gente se baseia muito nisso, né? É muito interessante a pergunta, porque ela relata muitas vezes o nosso pensamento, a nossa ideia. A resposta é bem curta. Ela diz assim, ó: não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Aquela posição de neutralidade, aquela posição de eu sou bom porque eu não faço mal, não é bem assim. O bem deve ser justificado, deve ser feito para ter a qualidade de ser bom. Então nós estamos num caminho de aprendizado, de passar a entender o porquê o bem é necessário. Por que eu devo manifestar isso? E o que isso causa? Causa uma série de coisas. Quando nós reencarnamos, um pouquinho antes, né, nós reencarnarmos, existe um processo, ele é todo muito complexo. Ele não é igual para nenhum de nós. É semelhante em alguns pontos, mas as peculiaridades são individuais, porque nós precisamos ter algumas experiências ou algumas situações específicas. Cada um de nós tem essas situações bem específicas. Então é elaborado esse plano reencarnatório. Se nós fôssemos espíritos de uma grandeza, de um Divaldo Franco, de uma Madre Teresa, nós teríamos a possibilidade de opinar em alguns pontos dessa nossa reencarnação. Ah, eu gostaria que, de repente, eu viesse numa situação assim para poder desenvolver alguma coisa. Mas nós não estamos nesse quilate. Então, Nós temos que aceitar aquilo que nos é proposto por aqueles que sabem melhor do que nós o que é necessário. E dentro desse processo, eles simplesmente não nos jogam espíritos, né? Tu vai nascer em tal família e ali tu vai desempenhar. Nesse processo, nós temos uma família, nós temos amigos, afetos, que muitas vezes fazem parte desses dois grupos. Nós temos guias espirituais, espíritos protetores, no mínimo falando apenas desses pequenos grupos, que nos auxiliam para que essa proposta ela tenha êxito, porque senão é muito difícil. Nós sabemos a dificuldade do nosso dia a dia, o quanto nós sucumbimos várias vezes em coisas básicas ainda, coisas pequenas, coisas que nós já passamos várias vezes e continuamos. É que nem caminhar numa estrada, né? Sabe, tem uma pedra ali e tu passa sempre e tropeça nela. Então nós ainda, em algumas situações, não aprendemos a desviar disso, a evitar. Imagina se não tivéssemos esse amparo que nos auxilia, que nos orienta, que faz com que não se torne mais fácil, mas se torne perfeitamente possível de ser executado esse plano. A gente até diz assim, mas eu não sei qual é o plano. Então a gente tem que silenciar e escutar aquela voz da nossa consciência, que muitas vezes nas nossas decisões elas dizem assim: por quê? Por que tu está querendo fazer isso? Tu sabe o que isso vai desencadear? Por que tu não faz de outra forma? Por que tu não cede a esse apelo que vem? Então, nós temos que começar a ouvir mais essa voz interior nossa, que é uma voz segura, que muitas vezes é o quê? Essa conexão espiritual que está próxima de nós. Eu falei de guias e espíritos protetores. Como é que eles nos auxiliam, se não num processo mental? Mas nós temos que abrir o canal de escuta para poder perceber o que eles estão nos dizendo. Que nós possamos ser agentes de mudança através das sementes. Aqui tem algumas palavras que todos conhecemos e que são importantes a gente repetir elas, talvez diariamente: sementes de amor, de fé, de perdão, de verdade, de esperança, de alegria, de união, lealdade, respeito e de bem. Tem muitas outras ainda que poderiam ser acrescentadas, mas só para a gente pensar, ele fala em sementes de cada uma dessas qualidades, dessas ações, e como realmente elas são sementes, porque elas frutificam aonde elas são colocadas. Não tem nenhuma situação em que tu promova amor e que não nasça algo parecido. Nenhuma. Não tem nenhuma situação em que tu use, tu trate com respeito e que não retorne para ti. Não tem nenhuma situação em que tu seja leal e aquela pessoa para a qual tu foi, ela não guarda dentro. Nós temos que diferenciar sentimento de ações, porque muitas vezes nós agimos pelos nossos impulsos, mas a semente está guardada. E a mais cedo ou mais tarde, no momento oportuno, no momento em que ela tiver as condições adequadas, ela germina, ela floresce. E quando ela floresce, nós lembramos de quem colocou ela aqui dentro. Eu cito com frequência que todos nós podemos nos lembrar de várias pessoas no decorrer dessa nossa vida que nos impulsionaram para frente, que foram, estão dentro da nossa casa, estão no nosso serviço, estão na escola onde nós passamos, nos mais diversos lugares. Pessoas que, demonstrando essas generosidades, essas qualidades que são fundamentais, elas conseguiram criar essa mudança dentro de nós. E a pergunta é: o que que Deus espera de nós? Que nós possamos retribuir o que nós já recebemos tanto para os outros. É a única forma de transformar esse mundo nosso, que nós criticamos e achamos que não está bom, transformar ele num lugar melhor. É começando a pensar, o que Deus espera de mim? Por que Ele me deu o dom da vida? Me deu a saúde? Me deu tantos atributos? E o que eu estou fazendo com isso? De que forma que eu estou retribuindo esse amor que foi direcionado para mim? O que eu estou realmente semeando? Então, é complexo, é amplo, mas talvez seja uma pergunta para a gente começar todo dia de manhã fazendo, né? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem? Para quem que eu posso ampliar essas capacidades? Às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós são as que recebem, às vezes, a nossa verdade, né? O nosso amargo, a nossa incompreensão, porque elas nos conhecem, elas estão no dia a dia ali. Então, de repente, tem um olhar diferente nesse momento. Nós estamos entrando amanhã no mês de dezembro, que é o mês do Natal, que é um mês que, por si só, ele nos remete, né, tanto no visual quanto no mental, para essa união, essa questão de nos tentar ser um pouco melhor. Porque vem à tona toda essa mensagem e a gente chega no fim do ano e pensa assim, pá, de repente eu tenho que tentar recuperar os outros 11 meses e agora fazer alguma coisa. Então, é possível e a proposta está lançada para a gente pensar, né, o que, que Deus espera de mim e que eu posso realmente entregar para Ele através do meu contato com todas as outras pessoas. Eu não vou conseguir sempre, mas eu tenho que tentar. É só isso. Tentar. É a primeira parte.